Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal desta sexta-feira, dia 10 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura, cursos online de tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Dell, que anunciou um conceito de videogame bastante parecido com o Nintendo Switch lá na CES. O Concept UFO, que é como ela chamou esse dispositivo, tem uma tela Full HD Plus de 8 polegadas e controle destacável, né, que acontece lá com os Joy-Cons do Nintendo Switch, e assim como acontece também com o Nintendo Switch, ele pode ser encaixado na TV por meio de um dock. Ele foi feito em parceria com a Alienware e roda o Windows 10, mas no melhor estilo da CES, ele é só um conceito e nunca vai ser lançado aí pro grande público. A Dell explicou que esse é basicamente o conceito tecnológico, né, que ela quis fazer aí para conseguir mostrar para todo mundo na CES. Caso você queira ver um hands-on bem completo do console, dá uma espiada aqui na descrição do episódio e pega o link pro vídeo aqui do canal do Loop Infinito no YouTube. Nesse vídeo, o Will aqui do canal mostra também dois outros conceitos da empresa, né, que são do tablet Ori e do notebook com duas telas chamado Duet. E além disso, pintaram no canal também outros vídeos, como por exemplo do capacete conectado, uma escova de dentes da Oral-B que tem um motor magnético e um travesseiro lá, feito para quem ronca. Os links para todos esses vídeos estão aqui na descrição do episódio, e fica ligado, né, que vão pintar mais vídeos lá no canal do Loop Infinito no YouTube na cobertura da CES, que por sinal acaba hoje lá em Las Vegas. Agora, ainda sobre a feira, a Xiaomi anunciou dois fones de ouvido, que são a Amazfit Power Buds e o Amazfit Zen Buds. Esses dois fones são aqueles Bluetooth, né, que não tem fio lá ligando o lado direito ao lado esquerdo. E o legal é o primeiro dos Power Buds, né, que eles conseguem medir o batimento cardíaco lá, a frequência cardíaca do usuário. Já os Zen Buds, por sua vez, pelo menos de acordo com a Xiaomi, né, servem para ajudar a pessoa a dormir melhor, acordar melhor também com o alarme silencioso para quem quiser dormir com fone de ouvido na orelha. E por conta disso, inclusive, né, os Zen Buds são bem pequenininhos para ficar confortável lá de usar na hora de dormir. Aí os Zen Buds especificamente, né, a Xiaomi não falou por enquanto, pelo menos, nem quanto que eles vão custar, nem quando também que eles devem chegar ao mercado. Mas por outro lado, os Power Buds vão custar $100 e pelo menos o mercado americano vão chegar lá pro final do mês que vem. Bom, continuando com as notícias sobre a CES, a Samsung anunciou um drive móvel SSD com leitor lá de pressão digital do usuário. O nome desse produto é T7 Touch, e a Samsung explicou, né, que claro, o leitor de pressão digital é para colocar uma camada lá extra de segurança para conseguir acessar os arquivos. A Samsung disse também que o T7 Touch vai ser lançado nas opções de 500GB por $130, 1TB por $230 e 2TB por $400, e para saber mais sobre eles, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre a Samsung, ela emitiu um alerta para os investidores a respeito do resultado financeiro trimestral que ela vai publicar nos próximos dias. Ela resolveu adiantar para o mercado que, embora o faturamento dela tenha ficado estável na comparação ano sobre ano, o lucro, por outro lado, sofreu um tombo de 34% também, em comparação com esse mesmo trimestre do ano anterior. Isso também significa que em 2019 inteiro, o lucro da Samsung caiu pela metade em comparação com 2018, e essa, por sinal, foi a pior queda no lucro da empresa nos últimos 10 anos. A Samsung comentou que o principal fator responsável por isso ainda é a queda do mercado de telefones, né, que ela está parando de fornecer chip aí porque a demanda está ficando abaixo do esperado. Mas por outro lado, ela falou também que conseguiu compensar um pouco isso com o aumento na venda dos produtos Galaxy, especialmente na América Latina, na Europa e também lá pela Ásia. Agora, falando em telefones Galaxy, o CEO da Samsung parece estar bem confuso aí em relação à performance das vendas do Galaxy Fold pelo mundo. Isso porque no fim do ano passado ele falou que tinham sido vendidos já mais de 1 milhão de unidades do Galaxy Fold, mas logo depois dele ter falado isso, a própria Samsung veio a público para falar que não era bem assim. A Samsung explicou que a expectativa dela para o longo prazo era vender 1 milhão de unidades, e não que tinham sido vendidas já 1 milhão de unidades aí do Galaxy Fold. E aí agora na CES, perguntado de novo sobre isso, o CEO da Samsung voltou a ser meio confuso aí com os números das vendas. Ele comentou que não sabe ao certo, né, mas que ele acha que a Samsung vendeu já entre 400 mil e 500 mil unidades do Galaxy Fold, o que aí sim está, né, dentro da expectativa não só da Samsung para o final do ano passado, mas do mercado também sobre as vendas do aparelho. E ainda sobre o Galaxy Fold, deixa eu comentar rapidinho aqui que a Samsung marcou para o dia 16 de fevereiro aqui no Brasil o evento de anúncio oficial do telefone.
Gente, o evento é no dia 16 de janeiro, e não de fevereiro. O Marcos ainda não aprendeu a ordem dos meses do ano.
Nesse evento, ela provavelmente também, né, vai anunciar não só quando que o telefone vai chegar aqui no Brasil, mas também por quanto que ele vai chegar. E claro, pintando confirmação aí dessas informações, eu comento aqui no podcast. E ainda sobre as notícias daqui do Brasil, ontem a Lime anunciou que depois de poucos meses operando por aqui, ela resolveu desistir de alugar os patinetes dela para cortar custos aí e tentar lucrar nesse ano. Ela disse que, na verdade, isso faz parte de uma reestruturação maior, né, que vai demitir 15% dos funcionários e vai acabar também com a operação dela em 12 mercados, incluindo o Brasil. E para saber mais sobre isso, também tem link aqui na descrição. E enquanto isso, na Microsoft, ela anunciou diversas novidades que vão começar a aparecer para todo mundo que usa a plataforma Microsoft Teams, que é a concorrente lá que ela tem para o Slack. Ela comentou que a partir de agora o pessoal vai conseguir fazer direcionamento, publicação e relatório também, né, de tarefas lá direto dentro da ferramenta. E ela disse ainda que vai começar a dar suporte a logins via SMS para quem trabalha em campo, né, dando uma estação de trabalho. Já uma outra coisa que ela falou também é que logo no Teams vai chegar um recurso de walkie-talkie, como se mandar um áudio para outra pessoa não fosse incômodo o suficiente. E com isso ela comentou, né, que a ideia é que o pessoal consiga se comunicar de um jeito mais eficiente em casos urgentes que precise falar com alguém. Esses recursos, na verdade, fazem parte de um pacote de 8 novidades, né, que a Microsoft falou e que vão pintar no Microsoft Teams ao longo dos próximos dias. E também, né, para saber mais sobre eles, tem link aqui na descrição. Bom, e já que o assunto é produtividade no trabalho, deixa eu tirar um minuto aqui para agradecer a Alura, cursos online de tecnologia, que está patrocinando aqui mais esse episódio do Loop Matinal. No momento Alura de hoje, eu vou falar justamente, né, sobre o que ela tem a oferecer no campo de gestão e inovação. E os cursos que ela oferece incluem, por exemplo, de métodos ágeis, gestão ágil, curso de gestão de qualidade, governança organizacional, liderança e gestão de equipes, ferramenta de apoio à gestão, né, tipo Project Libre, dashboards, também curso de modelagem, processos de negócios e por aí vai. Bastante coisa dá para você conseguir fazer. Aliás, quem se matricula na Alura consegue fazer quantos cursos quiser, quantas vezes quiser também ao longo de um ano. E você que é ouvinte aqui do Loop Matinal consegue se matricular com eles para estudar com 10% de desconto. Então, se você está querendo aprofundar alguma coisa que você já sabe, né, aprender algo novo também sobre qualquer área de atuação da tecnologia, acessa alura.com.br/loopmatinal e se inscreve lá com 10% de desconto. Então, mais uma vez, hein, acessa lá alura.com.br/loopmatinal para fazer quase 1000 cursos, se você quiser, ao longo de um ano. Muito obrigado à Alura pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, e agora eu vou falar sobre o Facebook, que voltou a confirmar que não vai proibir anúncios políticos com mentiras, tanto lá no Facebook principal quanto no Instagram, ao longo desse ano. Isso vem na contramão de quase todo o resto do mercado, né, que está se preparando para tentar combater manipulação política à frente da eleição presidencial americana, mas o Facebook falou que não. Ele foi perguntado sobre isso pelo New York Times e comentou que ele mantém a decisão dele, né, de permitir que sejam anunciadas mentiras políticas na plataforma, só com a opção da pessoa parar de ver anúncio político, reduzir anúncio político, se ela quiser, mas é isso, mentira lá no Facebook continua liberada por parte dos políticos. E ainda sobre o Facebook, sobre esse tipo de assunto, ele foi pego pagando por uma matéria positiva a respeito dele na revista Teen Vogue, lá nos Estados Unidos. O que rola é que pintou na publicação, no site também, né, uma matéria chamada Como o Facebook está ajudando a manter a integridade das eleições de 2020, e essa matéria trazia, por exemplo, uma sessão de perguntas e respostas com 5 funcionários do Facebook que trabalham lá nessa parte de política da plataforma. Depois da publicação dessa matéria, a própria Sheryl Sandberg, que é a diretora de operações do Facebook, postou, né, que era uma coisa bem positiva, uma história incrível a respeito da empresa, só que faltou tanto ela, né, quanto a própria Teen Vogue também divulgarem que era um conteúdo pago e não conteúdo orgânico. Aí, enquanto o Facebook insistia, né, que aquela era uma matéria original, o site da Teen Vogue publicou e depois removeu a indicação de que aquele era um post jornalístico, depois se manifestou a respeito da situação toda. A Teen Vogue reconheceu que errou bem feio, né, ao não sinalizar aquela matéria como um publi editorial. Em seguida, o que ela fez foi tirar essa matéria do ar para tentar impedir aí mais confusão por causa da coisa toda. Bom, e por último, hoje eu vou falar sobre a Apple e sobre um problema que pintou para quem usa aquele modo Express Transit do Apple Pay em Nova York, lá, para agilizar o embarque no transporte público. Esse recurso foi pensado para agilizar o embarque, né? A pessoa aproxima o telefone do terminal lá e já passa na catraca. Não tem que confirmar com Face ID nem com Touch ID para não atrasar quem está vindo atrás, mas tem um problema aí que está pintando na coisa toda. O que rola é que tem um pessoal que está reclamando, né, que só de chegar perto lá da catraca já está pagando com o Apple Pay, mesmo que esteja com o bilhete na mão, não queira pagar com telefone e aí acaba pagando duas vezes, se não prestar atenção. Aí, perguntado a respeito disso, o metrô de Nova York falou que já está sabendo do problema, né, trabalhando com a Apple também para conseguir desenvolver uma solução, e recomendou também, né, que até que pinte uma solução para essa situação, o pessoal desligue o Express Transit do Apple Pay. É isso aí, galera. O loop matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto ou um serviço, um aplicativo bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à Alura pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!